Primeiro, para quem não me conhece, para os visitantes, meu nome é Jessé, eu tenho a honra de ser um dos pastores dessa casa, né? Então sejam os visitantes sejam muito bem-vindos a essa noite, vai ser uma noite poderosa para cada um de nós, amém? E a gente, então a gente está na série, qual é o nome da nossa série? Aleluia, maturidade, deixa eu só abrir aqui. Amém, maturidade. E nós estamos na nossa segunda semana falando sobre maturidade. E na semana passada a pastora Lia trouxe uma palavra poderosa para nós, falando bastante sobre a identidade de filho. E falou muito também sobre fome e sede. E um ensino poderoso necessário para nossa igreja. Então, eu quero te encorajar a ficar animado com essa série, continuar animado com essa série, porque eu creio que o Senhor vai continuar fazendo algo sobrenatural, extraordinário na sua vida, amém? Eu quero te dizer que essa é uma noite de momento, essa é uma noite de calibragem, onde o Senhor tem para a sua vida. Então esteja atento, tenha atenção sobre o que o Senhor quer falar com você nessa noite, amém? A mensagem de hoje, né, ela tem o tema Eu Decido, tá? O tema dessa mensagem é Eu Decido. E essa mensagem, ela vai ter duas partes do qual nós vamos trabalhar nessa noite. A primeira parte dessa mensagem, cujo primeiro ponto que eu quero abordar, é que a Bíblia, ela nos estimula, ela nos ensina, ela nos encoraja a caminhar em progresso. A Bíblia nos encoraja a caminhar em progresso. Esse é um ponto muito importante, porque é o porquê das coisas, né? Eu vou explicar. O porquê do que nós estamos fazendo aqui nessa série não nasceu do nada. Não nasceu de repente, ou porque os pastores simplesmente, hoje eu acordei de manhã e eu quero que a igreja seja madura. Não, é algo extremamente bíblico, é um princípio bíblico que nós precisamos nos atentar para que a gente caminhe em aperfeiçoamento, amém? Eu quero ler com vocês em Hebreus capítulo 5. E o progresso que nós vamos falar nessa noite não é um progresso de conta bancária, amém? Mas é um progresso interno, é um progresso de maturidade. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Diz assim, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 14. Mas tem as suas, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O versículo 11 está dizendo que esse povo evitava ouvir o ensino por causa da preguiça. Pergunta para o irmão do seu lado. Meu irmão, você deixa de vir para a igreja por causa de preguiça? Pergunta mais uma. Você está deixando de fazer alguma escola da nossa igreja por causa de preguiça? Isso é um ponto importante que nós precisamos nos atentar. É um princípio bíblico. O progresso, a maturidade é um princípio bíblico. Esse povo aqui estava deixando de receber alimento sólido porque tinha preguiça de ouvir. a respeito de muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. O versículo 11, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. É incrível como a palavra de Deus discerne o nosso emocional, o nosso racional, a nossa vida de uma maneira tão profunda e poderosa, né? E para você que disse sim, que tem preguiça, eu preciso te dizer que esse lugar pode te levar à inexperiência na palavra da justiça. Preste atenção, como uma criança que não faz ideia dos direitos que tem, como uma criança que não faz ideia do funcionamento do ambiente que está. E isso está onde? No versículo 13. Vamos lá, acompanha, fica comigo. Versículo 13, ó, diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Criança não desenvolve essa sensibilidade, discernimento do ambiente que está. Entende? Amém? Esse lugar aonde eu entrego a preguiça, as minhas vontades, e deixo de lado a palavra, a comunhão, a comunidade da fé, o movimento da igreja no país, eu tô em um lugar onde eu tô à mercê de me tornar inexperiente como criança, sem senso, sem discernimento desenvolvido. Percebe o valor? Quando eu não desenvolvo o valor de estar aqui presente, ou quando eu não me entrego ao valor que, se de repente eu percebi, mas eu não pratico como se de fato tivesse valor aqui, elevando como? A minha atenção, elevando o que? A minha sensibilidade, deixando de lado os meus problemas que estão acontecendo ao decorrer da semana, né? Então eu dou lugar a isso e não aumento a minha sensibilidade e a minha atenção quando eu deveria. Faz sentido? Né? Então lá no versículo 13, isso está ficando muito claro para nós. Né? Se a gente se entrega a essa questão, a esse lugar de preguiça, do que eu sinto, está frio, lugares de vontades carnais, eu fico à mercê de entrar em inexperiência como criança, no versículo 13. E algo interessante, um versículo muito conhecido, em Oséias 4, versículo 6, diz que o quê? O meu povo está sendo destruído por falta de quê? De conhecimento. Entende? Talvez a gente esteja vivendo o que estamos vivendo por falta de conhecimento. Amém? Faz sentido? Pelo tempo em que este povo estava tendo contato com o ensino, já era para estar ensinando a outros. Pelo tempo em que eles estavam tendo contato com os apóstolos, já eram para eles estarem ensinando a outros. Esse versículo nos ensina que precisamos valorizar o tempo em que estamos aqui na terra de maneira inteligente, intencional, proposital. Precisa ser intencional. Eu entendo, querido, a necessidade da segurança, eu entendo a necessidade de ter conforto, eu entendo, amém por isso, glória a Deus, mas eu preciso aproveitar o meu tempo para experimentar progresso. Eu preciso aproveitar o meu tempo dentro do movimento do qual eu estou inserido para experimentar progresso. Precisa acabar o tempo na sua vida onde você vem tratando como algo sem valor. E não, eu não falo só de igreja, mas eu falo do seu momento com Deus. E se tiver, como nós estamos aproveitando o nosso tempo? Versículo 14, o discernimento do bem e do mal sobre a palavra de Deus. O discernimento do bem e do mal é fruto, é resultado do exercício, da prática, daquilo que eu aprendo na palavra de Deus. Queridos, está claro que é uma decisão minha elevar a minha atenção. Está claro que é uma decisão minha exercitar as faculdades da minha mente. Está claro que é uma decisão minha me empurrar para me exercitar, para um exercício prático daquilo que eu aprendo na palavra. É uma decisão minha. É uma decisão sua. A sua decisão não é minha. Eu não posso decidir por você. Eu não posso. Amém? Um aspecto muito importante que eu quero abordar com você no versículo 8, nesse capítulo ainda. Fica comigo, vamos lá. Deixa a Bíblia aberta. Lá no versículo 8, olha que interessante. Embora esse filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Desculpa, eu acho que eu falei errado. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O texto nos diz de forma clara: Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha que interessante. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A vida de Jesus é um exemplo claro para nós. Jesus foi aperfeiçoado durante toda a sua trajetória aqui na terra, mesmo sendo filho. É claro que a gente não vai se tornar o autor da salvação, não é isso? Né? Obviamente. Mas o aperfeiçoamento e o aprendizado na vida de Jesus nos mostra que precisamos decidir progredir, precisamos decidir avançar, precisamos decidir experimentar o que nos está sendo apresentado por revelação do próprio Jesus. É decisão minha, é decisão sua experimentar o poder de Deus na minha e na sua vida. É decisão nossa. Precisamos entrar nesse lugar e não fazer como Adão, terceirizando responsabilidade. Entende? Como eu chamo a síndrome de Adão. Não, foi a mulher que tu me deste, ainda culpou Deus ainda, que fez errado. Como se Deus fizesse errado. Não, a responsabilidade é minha, o crescimento não depende do que fazem de mim, o que fazem comigo, o meu crescimento não depende do que os meus irmãos fazem comigo, ou o que os meus líderes deixam de me dar, é responsabilidade minha. Mas pastor, ele não me procura para o discipulado. A responsabilidade é sua. Mas pastor, o irmão não fala comigo direito. É responsabilidade nossa. É responsabilidade minha. Amém? Jesus se submeteu ao aprendizado, ao aperfeiçoamento. Se Jesus se submeteu ao aprendizado e ao aperfeiçoamento, quem sou eu e você para não querer aprender, querido? Quem sou eu e você para ficar parado, analisando, sendo um observador da glória de Deus, do que Deus está fazendo na terra? Quem sou eu e você? Amém? Quero te encorajar nesse tempo, nesse momento, a refletir sobre os seus últimos 2 anos, sobre como foi o seu aperfeiçoamento, o seu aprendizado. né? Eu quero te fazer 8 perguntas. 8 perguntas. E a resposta dessas perguntas é sim ou não, né? Do qual a gente vai ter uma noção do que está acontecendo. A primeira pergunta é: o Senhor tem compartilhado com você os planos dele? Você tem vivido experiências sobrenaturais com o Senhor? Você tem experimentado esse lugar? A qualidade e a profundidade do seu momento com Deus, ela tem aumentado? Sim ou não? O seu olhar para as pessoas tem mudado para um olhar da perspectiva de Deus? A sua paixão pelas pessoas tem aumentado? Tenho aumentado a minha frequência de leitura bíblica? A última: tenho aumentado a frequência em falar com Deus durante o meu dia? Se você disse não, pelo menos para mais de 4 perguntas, precisa haver alinhamento. Porém, é claro que precisa haver alinhamento em todos os momentos da nossa vida. Mas se você disse não para mais de 4 perguntas, meu irmão, a gente precisa sacudir. Amém? Avançar. Amém, queridos? A segunda parte dessa palavra, eu quero compartilhar com você algo muito específico do apóstolo Paulo para a igreja de Filipo, que muitos de nós estamos à mercê de entrar nesse lugar, tá? Eu quero ler com você em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. E esse texto eu quero abordar com você, é um texto que deixa claro a importância de decidirmos abandonar o passado para amadurecermos na fé. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Jesus em Cristo Jesus. Vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos... Obrigado, pastor. Todos, pois, que somos maduros, tínhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O texto, ele deixa claro para a gente a importância do movimento que é necessário existir na vida com Deus. Paulo deixa claro que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu avanço para o alvo. Esse é uma fala, um ensinamento claro do apóstolo Paulo, do qual nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos nos movimentar. Agora, esse movimento, ele é para que direção? Para as coisas que estão adiante de mim. Para as coisas que estão diante de mim. Se eu avanço através da perspectiva do passado, eu não caminho em novidade de vida porque estou preso no meu passado. Bota a imagem para mim, por favor. Agora, olha que interessante. Olha que interessante essa árvore aqui. Uma pequena ilustração que eu quero abordar com você é o seguinte. Olhando para essa árvore, eu quero que você imagine essa raiz aqui como a causa, ok? Aquilo que está dentro de mim, aquilo que está intrínseco dentro de mim. E a parte superior da folha, da folhagem, é o efeito daquilo que está dentro de mim, que está enraizado em mim, né? Diante disso que eu acabei de falar para vocês, causa, amém? Efeito, eu quero te fazer uma pergunta: o que eu frutifico estando enraizado no meu passado? Quais serão os meus frutos, uma vez que eu estou enraizado no meu passado? Qual é a folhagem da minha árvore, uma vez que o meu passado comanda aquilo que está dentro de mim? Uma vez que a causa é o meu passado, a perspectiva do qual é a ótica que eu enxergo as coisas, é através de quê, meus irmãos? Através do passado. Entende? Vai ser florido? Vai ser verde? Aonde um passado tenebroso, independente se é bom ou ruim o passado, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós precisamos deixar, decidir, praticar, colocar em prática, escolher, esquecer das coisas que passaram para poder avançar para aquelas que estão diante de mim. Entende? A causa não pode ser o seu passado. A sua raiz não pode estar no seu passado. Mas para isso eu tenho uma solução para te dar. A Bíblia tem uma solução, eu tenho uma para te apresentar. E a Bíblia tem uma, que é a Bíblia, né? Quando a Bíblia diz que quando estamos em Cristo somos nova criatura. A nova criatura vem uma nova o quê? Natureza. Mas eu sou assim. Mas disser, você não está entendendo. Oxe, tenho 50 anos, tenho 120. Fui criado com a avó, falando que eu não sou ninguém. Fui criado com fulano. Meu pai era assim, meu pai casou 5 vezes. Mas eu fiz isso na minha vida. Não sou digno de receber. Eu faço e faço, faço. Eu não sou digno, não tem como. Não. Isso é uma investida, um pensamento do inimigo na sua mente. Um pensamento de Satanás na sua mente, querido. Aqui é a nova natureza. A proposta de Deus com o envio do seu filho é implantar em você uma nova natureza. Uma nova natureza. Ele não pôde fazer isso na antiga aliança, mas agora na nova. Ele envia, derrama o sangue, te lava com o sangue, lava sua mente, lava o seu coração, disponibiliza para você uma nova natureza. Mas nós precisamos decidir acessar essa nova natureza em Cristo Jesus. Entende? Independente de, apesar de, eu tenho a natureza de Jesus. Querido, eu não estou falando aqui de fruto de conta bancária, de carro novo. Não é disso que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando? Para a gente conseguir imaginar, é de paz. Eu estou falando de felicidade, de plenitude. O pastor falou sobre felicidade com a gente. Estou falando de felicidade, de plenitude, de satisfação em Jesus. É disso que eu estou falando. Independente, apesar de, mas de ser, meu casamento está assim, está assado, querido, tem solução, tem suficiência em Cristo para você. A gente precisa parar de ser imediatista. A gente precisa. A natureza de Deus está disponível para você. Em algum momento você pode pensar, talvez, mas eu não enxergo nada diante de mim. Isso também pode acontecer com alguns aqui nessa noite. Eu não vejo nada diante de mim. E talvez seja porque você ainda esteja com um olhar fixo para o seu passado. Talvez seja por isso, certo? Mas eu quero deixar o versículo 13 aqui para você. Olha que interessante. O versículo 13 deixa claro que existem coisas diante de mim, né? Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. O que está diante de você? Cadê os líderes de um grupo aqui? Os líderes de um grupo estão diante de mim, Jessé, da minha esposa. Tem um microfone diante de mim. Eu estou fazendo isso para quê? Olha só. Para prosseguir para o alvo. O que está diante de você? É o seu departamento? É a sua família? O que que é? O que que é? O ponto é que nunca, o pastor Matheus falou isso aqui, nunca, você nunca vai ter nada que você não possa usar para falar de Jesus. Você nunca vai ter nada para usar, para trabalhar, para avançar em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Querido, você tem alguma coisa diante de você. Tem algo diante de você. Tem algo. Tem algo diante de você do qual você pode usar, né? Trabalhar para prosseguir para o alvo. O alvo que é Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu enxergo muita característica na fala de Paulo, muito similar com o que eu tenho de forma imaginária na minha mente, como um soldado, sabe, general. Eu sempre vejo, eu faço essa questão de exército com reino, sempre faço. Eu vejo isso aqui, o prêmio, a vocação, o prêmio, a missão. Apóstolo Paulo, ele tem muito dessa linguagem. O prêmio da vocação, o prêmio da missão, né? Só faltava ter na Bíblia missão dada, missão cumprida. Faltava isso. Mas não tem. Então, se eu avanço... Como é que eu... Amém. Então, eu preciso, querido, pedir discernimento para com o que você pode avançar, que está diante de você. E assim você prossegue para o alvo. Peça discernimento. O que eu estou falando aqui, nessa noite, não é um movimento de mim mesmo. Um movimento que eu decido de mim mesmo. Mas é um movimento que eu decido buscar da direção do Espírito para eu exercitar, para eu praticar. Né? De caramba, tive uma ideia, vou... Irmão, seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? A gente é guiado pelo próprio Deus. O Senhor nos deu o Espírito dele, o Espírito Santo. Então, não é um movimento aleatório, né? Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios. Não só coar aleatoriamente, não corro aleatoriamente, mas corro com propósito. A gente precisa nos movimentar, nos inserir em experimentar progresso com propósito. Em espírito, em discernimento. Amém? Aleluia. Sabe qual era a única coisa que Paulo via diante dele? O alvo de Paulo era Cristo. Aleluia. No versículo 14, Paulo continua dizendo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E precisamos, queridos, lembrar todos os dias que o justo vive pela fé. E parece, talvez, eu falei meio que aleatoriamente, mas sabe, talvez essa mensagem possa parecer uma mensagem muito racional, mas uma coisa que tenta nos pegar é a certeza de todas as coisas, né? A gente quer ter certeza, a gente quer ver o negócio acontecer, ainda mais é sinestésico, pastor, é visual, né? Visual. O visual, ele quer ver o trem ali, né? O sinestésico quer tocar, né? E o auditivo, como eu, só ouve, não tem nada a ver com ver e tocar. Mas a gente naturalmente, ou por ser doutrinado na nossa vivência, a gente quer ter certeza de algumas coisas, mas a Bíblia fala que o justo vive pela fé, e a fé é a certeza das coisas que não se veem. O louvor pode subir, por favor. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Em Hebreus 11 também diz que os heróis da fé não experimentaram aquilo que foi prometido, a promessa. Não viram. Entende? O justo vive pela fé. E nós precisamos absorver isso dentro de nós. Nós precisamos decidir viver pela fé. Mesmo que talvez eu não tenha certeza, mas o Espírito de Deus está me direcionando. Amém? Precisamos desenvolver a maturidade que o Evangelho é processo. E por que que eu falo isso? A gente está muito acostumado com o imediatismo, a gente está muito acostumado, a gente ama eventos, mas a gente não ama, a gente não é atraído por processos. A gente não é uma coisa que nos atrai, processo com Deus, entende? Mas o Evangelho, ele é processo. A criação do próprio Deus foi feita através de processo. Durante todo o plano de Deus até hoje, foi em base de processo. Nós precisamos adquirir, decidir, absorver a maturidade que Evangelho é processo. E nós precisamos entender isso e nos inserir nesse processo, né? E que processo fala a respeito de progresso e de não, e não de inércia. Processo fala de movimento, processo fala de avanço, processo fala de maturidade, processo fala de progresso, de avanço, de melhoria. E nós precisamos nos inserir nesse lugar. Amém, queridos?